quando parece que as coisas estão perfeitamente imóveis, está de facto a ocorrer uma infinidade de movimentos. Alguns movimentos fundamentais tornam-se extremamente úteis no estudo do movimento, entre eles o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente variado. Existiram muitas discussões sobre o movimento e a sua relação com a força, tendo sido foco da atenção de muitos estudiosos, como Aristóteles, Galileu Galilei, Isaac Newton, entre outros. Estes contribuíram para lançar os fundamentos da mecânica. No entanto, a mecânica clássica de Newton não consegue explicar todos os movimentos, enquanto os que ocorrem com velocidades próximas da velocidade da luz são explicados pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Assim, a dinâmica estuda a causa dos movimentos, analisando-os e descrevendo-os de acordo com as forças, e os temas de estudo são as leis de Newton, a gravitação universal e o estudo das energias mecânica, cinética e potencial. Cientistas importantes na evolução histórica: Aristóteles, Galileu Galilei e Isaac Newton. Aristóteles foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga, que escreveu sobre diversos assuntos como a física, a metafísica, a biologia, a linguística, entre outros. Para saber mais, clique na foto interativa. Galileu Galilei foi físico, astrônomo, matemático e filósofo italiano que teve papel muito importante na revolução científica. Ele acreditava em várias teorias, como a teoria do heliocentrismo, e criava várias invenções para comprová-las, como o telescópio. Ele também realizava experiências para comprovar essas teorias, como a experiência que realizou na Torre de Pisa, para demonstrar que o peso não deveria ter qualquer influência na velocidade de queda do objeto. Ele também realizou a experiência do movimento dos objetos sobre um plano inclinado para comprovar que um corpo em movimento manter-se-ia em movimento com velocidade constante na ausência de qualquer força a atuar sobre o corpo. Para saber mais, clique nas fotografias interativas. Isaac Newton, nascido na Inglaterra, foi um cientista, químico, físico, mecânico e matemático, a quem se deve várias leis da física, entre elas a lei da gravitação universal. Isaac Newton estabeleceu três leis de movimento, ou leis de Newton, que foram publicadas em 1687, que serviram para explicar o movimento dos corpos. Para saber mais sobre ele, clique na foto interativa. Leis de Newton, lei da inércia, lei fundamental da dinâmica e lei do par ação-reação. Lei da inércia, primeira lei de Newton. Se a resultante das forças exercidas sobre um corpo for nula, o corpo permanecerá em repouso se estiver inicialmente em repouso, ou terá movimento retilíneo uniforme se estiver inicialmente em movimento. Lei fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. A intensidade da resultante das forças exercidas num corpo é diretamente proporcional ao valor da aceleração que ele adquira, sendo a massa do corpo a constante de proporcionalidade. Lei do par ação-reação, terceira lei de Newton. Se um corpo exerce uma força sobre outro, este exerce sobre o primeiro a mesma força, de igual intensidade e direção, mas de sentido oposto. Ao conjunto das duas chama-se par ação-reação e as forças estão aplicadas um em cada corpo. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Utilizamos uma mesa plana para realizar a experiência e, de seguida, no gargalo da garrafa colocamos o aro de cartão e, apoiado sobre este, colocamos o giz. Com a régua, bateu no centro do aro, numa certa direção horizontal, e observamos que o giz caiu dentro da garrafa devido à sua inércia. Quando o giz se encontra parado em cima do aro pousado na garrafa, o peso do giz é equilibrado pela força normal exercida pelo aro. Logo, de acordo com a lei da inércia, Se não houver qualquer ação do exterior sobre o giz, ele permanecerá em repouso. Quando se imprime uma força com uma certa intensidade no aro, a alta velocidade, fazendo com que este saia debaixo do giz rapidamente, o aro deforma-se, deixa de haver força normal e o giz cai dentro do copo, pois fica suspenso apenas à força gravítica. A prevenção dos acidentes rodoviários começa logo na atitude dos condutores, que devem cumprir os limites da velocidade, bem como os dispositivos de segurança instalados nos veículos. A física explica em que se baseiam os dispositivos de segurança instalados nos veículos, como os cintos de segurança, os airbags, os capacetes e os encostos de cabeça. Para saber mais sobre cada um, carrega nas fotografias interativas. Segundo a lei de Newton, lei fundamental da dinâmica. Quando se empurra um carro de compras, está-se a aplicar uma força que provoca uma variação de velocidade, ou seja, uma aceleração. Mas como é que a resultante das forças que atuam no corpo se relaciona com a aceleração? Quando um corpo se desloca num plano horizontal, sem atrito, e aplica-se uma força correspondente à resultante das forças que atuam no carrinho, ele sofre uma aceleração. Se duplicamos ou triplicamos a intensidade da força, a aceleração do carrinho irá também duplicar e triplicar. Recorrendo ao quociente entre a resultante das forças e a aceleração, confirmamos que estas grandezas são diretamente proporcionais. E se existir atrito, será que esta proporcionalidade se mantém? Devido à existência da força de atrito, a resultante das forças será menor do que anteriormente, o que se verifica que a aceleração também será menor. Se o resultado das forças duplicar, a aceleração do carrinho também irá duplicar. Como a força de atrito apenas afeta o valor da resultante das forças, a relação da proporcionalidade mantém-se. Com ou sem atrito, verificamos que a constante de proporcionalidade corresponde à massa do corpo. Comprovando-se assim a segunda lei de Newton, ou lei fundamental da dinâmica, ou seja, a resultante das forças que atuam num corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele adquira, sendo a constante de proporcionalidade a massa do corpo. Do mesmo modo, aplicando forças de igual intensidade durante o mesmo tempo a corpos com massas diferentes, carrinho vazio e carrinho cheio, podemos concluir que a aceleração é tanto maior quanto menor for a massa, ou seja, a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. Terceira lei de Newton, lei do par ação-reação. Ao interagirem os dois corpos, martelo e prego, verificamos que quando pregamos um prego na parede com a ajuda de um martelo, a força que o martelo exerce sobre o prego tem a mesma intensidade e sentido oposto a força que o prego exerce sobre o martelo. É precisamente essa força que é responsável pelo recuo do martelo quando bate no prego. Estas duas forças formam um par ação-reação, pois estão aplicadas em corpos diferentes, têm ambas a mesma intensidade e direção, porém têm sentidos opostos. Conclusão. Para concluir, este vídeo deu-nos a conhecer sobre o início da física e o desenvolvimento das leis de Newton, como as conhecemos nos dias de hoje. Percebemos como aplicar as leis no nosso dia-a-dia e no que elas consistem.